Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa está no ar. Participe do programa pelo chat, comente e compartilhe com os amigos. Além de muito conteúdo nutritivo, hoje no Positivice Talks, o Irineu conversa com José Cascão sobre como acessar seu interior. Fique com a gente, mande perguntas e participe pelo chat. Este programa tem o apoio de G-Info e Trilha Empregos. E aí, Irineu? Bom dia!
Bom dia, Roberta! Bom dia aí, você que está com a gente também. Bom dia aí, Tiago, que está pilotando tudo a partir de agora. Ulisses Galuti, da GECOM, nosso setup, arquitetura. O Davi Aguiar, Rádio Positiva, apresentação também com a gente no streaming. Isidro Pesquisa. E você que está aí, você que ouve, você que acessa, você que compartilha, você que faz download do podcast, mas especialmente você que está na vida, você que por acaso aparece aqui para esse papo, para esse diálogo, olha aqui tudo que você precisa ouvir para começar o dia bem e bem informado. Dá um passeio pelas notícias para ver o que é que tem circulando por aí, que pode impactar a sua vida e você vai se prevenindo e vendo como é que você também pode interferir para mudar o rumo das coisas, do seu lugar, da sua profissão, da sua família, dos seus negócios e especialmente do seu país. Esse é um ano de eleição, enfim, a gente tem que estar acompanhando tudo, mas o principal mesmo é que você está aí com tudo, com vontade, com disposição, com alegria, gostando da vida. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém, não pense que a vida dos outros está pior ou está melhor do que a sua. A vida dos outros está aí com os mesmos desafios, todo mundo querendo ser feliz e também querendo conciliar diferenças, e é isso que a gente faz todos os dias para poder aprender com o outro, aprender com as experiências e consolidar, né, o que você já viveu. O que você aprendeu até ontem com as suas dores, com seus amores, hein? Com as suas perdas, com as suas vitórias, com as conversas, com o que você leu, o que você fez até ontem. Então, ó, está tudo aí consolidado e eu tenho certeza que está muito melhor para o dia de hoje. Não importa a sua idade, o que você tem para fazer, as dificuldades, o dente que dói, a unha encravada, não importa. Eu acho que se você está viva, se você está vivo, você pode fazer alguma coisa. Muitas possibilidades se abrem diante de você a cada dia e você precisa estar atenta, presente aí para perceber e aproveitar. Estamos com você nessa. Para mim, o dilema é igual, essa é a mesma busca, a gente está aqui para trocar ideias, é isso que a gente faz todos os dias aqui, por isso que a gente celebra esse programa dizendo Feliz Dia Novo, certo? Feliz Dia Novo para você, então. Olha, hoje é um dia muito especial, hein? Hoje é Dia Internacional da Enfermagem. Dia 12 de maio foi escolhido como uma homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, considerada mãe da enfermagem moderna. Ela era uma inglesa, nasceu em Florença, portanto, na Itália, mas, é claro, naturalizou-se inglesa. Aos 17 anos, Florence, que era uma cristã anglicana, decidiu ser enfermeira, acreditando ter um chamado de Deus para fazer enfermagem. E foi na Guerra da Crimeia, em que o Reino Unido participou entre 1853 e 1856, que o seu trabalho se tornou mais conhecido e ela foi chamada de Dama da Lâmpada, instrumento que usava durante a noite para ajudar melhor os feridos. Pois é, durante a noite ele andava com a sua lamparina, com a sua lanterna por ali para ver quem é que estava precisando de ajuda. Um símbolo muito forte. Florence Nightingale fundou a primeira escola de enfermagem secular do mundo na Inglaterra em 1860. Então, nossa homenagem aí, você que também acolheu essa profissão tão importante, né, nesses dias, Dia da Enfermagem no Brasil. Pois é, passou a ser uma data comemorativa aqui também a partir de 1938. E esses dias foi notícia, né, uma notícia importante. O piso salarial da enfermagem foi aprovado por ampla maioria, com 444 votos a favor e apenas 12 contrários no Congresso. Vai ver quem são esses 12 que votaram contra, tá? Mesmo que você não seja enfermeiro, que você não seja enfermeira, só para você entender o sentido de quem vota contra, a favor e por quê. 12 pessoas, 12 congressistas, gente eleita pelo povo, votaram contra o piso salarial de uma profissão tão importante quanto a enfermagem. O piso salarial representa o resgate da dignidade daqueles que sempre estiveram na linha de frente, nas piores situações que você, às vezes, enfrenta com relação a um parente, a um filho, a um pai, a uma pessoa muito querida, num hospital. Todo mundo tem histórias maravilhosas com enfermeiros. Agora, você imagina, nesses 2 anos de pandemia, o papel dessas profissionais, desses profissionais, e mesmo assim, com uma votação tão importante, 12 parlamentares representantes do povo vão contra um piso salarial. É, não tinha um piso salarial até hoje para a profissão. Bom, é isso aí. Esse piso salarial afirma que enfermeiros, técnicos e auxiliares foram também vítimas da Covid-19 e merecem esse reconhecimento. 449 votos a favor, muito importante. Ainda, claro, não há prazo para que o projeto que define o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras seja enviado à sanção presidencial. Mas é claro que a gente espera que o presidente Jair Bolsonaro sancione esta lei que foi aprovada do piso salarial. Hoje também é dia do engenheiro militar. Hoje é dia do engenheiro militar também. O militar tem várias funções técnicas também que exerce no país, em obras, né, por todos os lugares. Então, nossa homenagem também aos profissionais aí que atuam na engenharia militar. Tem outra data também referente a esses profissionais. Bom, a palavra-chave do dia hoje aqui da Agenda Atitude é projeto. Projeto, diz Daniel Burnham. Não tenha projetos simples. Não há neles mágica para agitar o sangue. Provavelmente não será realizado se não tiver essa mágica, né? Bom, você pode tirar a palavra projeto, uma coisa muito técnica, planilha, aquelas coisas, desenho, mapa e tal, né? Coisa da engenharia. Mas quando a gente fala de projeto aqui, como o Daniel Burnham está dizendo, a gente está falando da vida, é o plano para a sua vida, a sua estratégia para a sua vida, propósito da sua vida. Nesse caso, a gente pode entender aqui projeto de vida como o propósito de vida, o sentido para a sua vida. Então tá aí. Mas projeto é a palavra-chave hoje. Vamos nessa, então. Começando aqui mais um dia com você. Já já eu destaco a celebridade do dia, mas antes, conta pra gente, Roberta, o céu da pátria nesse instante, o que é que os astros dizem, o que é que eles contam, que tipo de influência eles podem ter na nossa atitude hoje, no nosso emocional, no nosso intelectual. Conta aí.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Diplomacia, sociabilidade, elegância e refinamento são algumas características deste dia. Este astral favorece qualquer tipo de relacionamento e contato social. No entanto, o período pede atenção ao se comunicar, expressar ideias e opiniões. Trabalhos feitos em parceria e equipe colaborativos produzirão bons resultados, mas será imprescindível se ater aos detalhes, revisar os tópicos a serem desenvolvidos e, principalmente, evitar assuntos polêmicos. Pontos fortes: harmonia, reconciliação, sociabilidade. Pontos fracos: futilidade, incerteza, dependência.
Muito bem, disse aí Elmer Baumgratz, que lê as estrelas, conta tudo pra gente do céu da pátria nesse instante, mas vamos seguindo aí. Olha, a celebridade do dia hoje aqui, claro, dia da enfermagem, eu já falei da Florence Nightingale, destacar aqui agora, claro, uma pessoa que é um símbolo também, no caso dos profissionais de enfermagem do Brasil, a Ana Mary. Uma prova também de quanto a mulher é forte, decidida e dedicada. Essa é a história de Ana Mary. Ela foi a pioneira da enfermagem no Brasil no século XIX. Ela era casada com o capitão da Marinha, ficou viúva aos 29 anos e com 3 filhos para criar. A sua importância na história se destaca quando Ana Mary teve depois os filhos convocados para a Guerra do Paraguai. E o que ela fez? Ela não ficou parada. Ela foi aprender noções de enfermagem, com base no que havia naquela época, né, para poder prestar serviços voluntários como enfermeira durante a Guerra do Paraguai, onde estavam também 2 de seus filhos. A primeira escola de enfermagem no Brasil recebeu o nome de Escola de Enfermagem Ana Mary, em sua homenagem. Em 2009, Ana Justina Ferreira Neri foi a primeira mulher a entrar para o livro dos heróis e das heroínas da pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília, Distrito Federal. Está aí, então, a nossa homenagem aos profissionais da enfermagem, mais uma vez simbolizados aqui na figura de Ana Neri agora. Mas vamos lá. Hoje é dia de... A equação também tem a equação amanhã. Ela está aqui no papo longo com a gente. Vamos falar de etarismo amanhã. Mas hoje vamos ouvir o que é que a Flávia Lippe tem a dizer para a gente, direto do seu instituto lá do IDHL.
A lógica, ela normalmente fracassa. Quem já fez os 3 REC sabe disso. E eu já falei da lógica muitas vezes. A gente deixa de cumprir promessa que a gente faz a nós mesmos com uma frequência vergonhosa. Como uma pessoa que está tentando perder peso, por exemplo, pode tomar um pote inteiro de sorvete antes de dormir? Como que é possível que o mais disciplinado dos executivos seja incapaz de arranjar meia hora por semana para praticar exercício ou fazer uma meditação de 10 minutos? Lógica é diferente de motivação. A lógica, ela sempre fracassa, porque nós não somos lógicos. Nós somos lógicos e emocionais. Se a gente fosse resumir os últimos 100 anos da psicologia comportamental em 3 palavras, seria: a lógica fracassa. Coisas importantes que você tem que ter como uma apólice de seguro contra a sua fraqueza da natureza humana. A minha fraqueza, as suas fraquezas, as nossas fraquezas. 1. Tenha consciência. 2. Transforme isso num jogo pessoal. Gamer. 3. Faça disso uma competição. Comprometa-se com metas pequenas e por períodos curtos. Isso sempre dá certo.
É isso aí. Tamo junto. Feliz dia novo, seu primeiro programa. E aí, tem uma música tocando na sua cabeça? Você sabe que você tem que deixar uma música do dia todo. Tem a palavra-chave que a gente sugere todo dia na Agenda Atitude. Tem a frase musical que a gente sugere, mas você pode ter outras músicas aí. Deixa uma música tocar na sua cabeça, tá? Porque mesmo que no lugar você não possa falar, não possa ouvir nada, se a situação aí dentro da sua cabeça estiver complicada, pensamentos ruins, olha, uma música boa dá uma limpada na área. E se tiver uma música ruim, se acordou com uma música ruim na sua cabeça, que você quer esquecer, ela te traz sentimentos ruins, pense numa outra música boa, tem que ser música boa. Daí uma música boa é que supera a outra. Assim aí funciona para os pensamentos. Coloca um pensamento legal, que aí ele elimina o pensamento ruim. É mais fácil. Então você fica pensando no ruim, ele não sai. É isso aí. Então você pensa numa música boa, ela elimina. É que nem bons hábitos. Se liberar um vício, sair de um vício é difícil, porque vício é bom. Se é vício, porque a gente gosta. Então como eliminar vício? Procura colocar coisas novas e boas na frente. Chega uma hora, não tem tempo para o vício. Mas a frase musical que eu mando hoje aqui, vamos ver se você lembra da melodia. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Lembrou? Pois é, música do maranhense Zé Cabaleiro, que eu deixo como sugestão aqui para você desafinar comigo. Como é que ele canta? Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas aí você vê, você tá sem graça, a vida tá sem graça, você vê como a música faz, ele mesmo vai vendo que vai chegando notícia boa. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você, de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que muito te ama, que muito te ama, que te ama, te ama. Ah, por isso que ele continua cantando, é isso aí. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. É isso aí, você tem vontade de fazer coisas loucas, né? Quando acontece alguma coisa boa, você fica pintando o mundo com cores boas, né? É isso aí, mama, oh mama. E aí, enfim, Zé Cabaleiro, é isso aí. A sugestão do dia aí que eu deixo para você como frase musical do dia, mas você pode ouvir. Já que eu já desafinei com você, você desafinou comigo, você faz o seguinte, agora vai no Spotify, agora não, tá? Depois que terminar o programa. Depois você procura aí no YouTube e toca aí, eu tava triste, tristinho. E, mesmo que você não ouça a música, vai lá beijar o português da padaria. Puxa vida, tinha um tempo que só tinha português na padaria, agora não, as padarias estão tão chiques, né? Pois é, os portugueses a gente nem vê, tem tanta gente trabalhando na padaria, a gente nem sabe mais de onde eles vêm, onde é que eles moram, se eles vieram de Portugal mesmo, se eles vieram da França. Aliás, o que tem em São Paulo, né? O que tem no Brasil hoje de padaria gourmet, né? Tudo tem nome francesado agora. Mas vamos lá, sai aí, olha para o mundo que tem muita cor para você observar e vá com a sua alegria, tá? Não deixa essa tristeza te abater, faça como na música, deixa algum evento acontecer aí, pense em alguma coisa, abre uma carta, um telegrama, veja onde é que tem uma notícia boa, uma música boa, para você ter essa alegria e vai mandar flores para o delegado. Mas veja lá para quem você vai mandar flores, hein? Mas vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa, é sempre um prazer estar com você e a gente tem aqui um apoio especial, muito especial, de Trilha Empregos. O emprego que você procura, está procurando você. trilhaempregos.com.br, mão de obra efetiva e temporária. E G-Infor, folha fácil, G-Infor, afinadíssima com o E-Social, gi.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. E olha, você precisa ler vários, né? Cuidado com a notícia que corre atrás de você, que essa é a perigosa, né? Essa do algoritmo que escolhe você, com aquela turma que só manda coisa ruim, só manda falando bem de determinada pessoa, só falando mal de determinadas outras pessoas. Então aí toma cuidado. Vai atrás de um jornal, vai atrás de um portal, veja quem assina, compara, analisa junto, assim melhora seu filtro crítico. É por isso que a gente diz melhor quem não lê nenhum jornal e não só. Começar olhando aqui para Folha de São Paulo, manchete principal agora. Bolsonaro disse que o governo não aceita a provocação e volta a colocar o sistema eleitoral em dúvida. Precisaríamos avisar também que o sistema eleitoral também não aceita a provocação. A confiança do povo tem limite, né? A gente não está disputando o voto com a urna. A urna elegeu o Bolsonaro uma vez e pode eleger outra vez. Nós precisamos tratar dos problemas reais do país, né? Esse tipo de declaração deixa a gente sempre muito triste e preocupado. Lula desconfiar nas urnas e que a eleição será golpe democrático e popular sem fuzil. É isso aí, o melhor golpe, a melhor situação que o eleitor do Bolsonaro, que o eleitor do Lula, que o eleitor do Ciro e quem mais chegar, eu espero que chegue mais gente, a melhor coisa que você pode fazer é votar com convicção, acreditando, é isso que você tem que fazer, não desacreditar num sistema, especialmente se você é candidato, especialmente ainda se você é o presidente da República, né, meu? Fake news, Telegram suspende grupo bolsonarista, muda regras e diz que removerá conteúdo ilegal. Veja bem, é o Telegram que fez isso, hein? YouTube volta a derrubar canal de bolsonarista Alan dos Santos, que é aquele outro criminoso que está fora do país, que sempre atenta contra as instituições, sempre atenta contra autoridades públicas, sempre usou os seus canais de comunicação para fazer ameaça e criar conflitos. É isso aí. Outros assuntos aqui, vamos ver aqui, STF contraria precedente ao determinar indenização de jornalista a Gilmar Mendes, sentença obriga Rubens Valente e editora a pagar mais de R$310 mil a ministro. Ministério Público do Rio de Janeiro pede fim de denúncia, mas quer nova apuração contra Flávio por rachadinha. O órgão afirma que a acusação não pode se manter após anulação de provas. Outros assuntos aqui, mudando de portal, pior que não ler nenhum jornal, ler um só, olhando para o portal Globo, do jornal Globo. Apesar de determinação do STF, documentos mostram que 70% do orçamento secreto continuam sob sigilo. e a gente quer tanta transparência, criamos até um canal de transparência em governos passados, e aí a gente vai colocar sigilo. Toda a evolução da transparência para a gente ter uma gestão pública, ter governança de tudo quanto é assunto público, que é o meu dinheiro, o seu é o imposto, tudo isso que a gente reclama de um país com tanta corrupção, e aí vem um governante e estabelece sigilo para isso, para secretários diretos, isso não pode, né? A vida no quartel, preso Sérgio Cabral faz exercício em quadra vigiado por agente, pois é aquele governador do Rio que roubou. Malu Gaspar escreve, em resposta ao governo, Fux indica reajuste de 5% para servidores do judiciário. Bela Megali também escreve, ala militar do governo Bolsonaro não via Bento Albuquerque como parte do grupo. Pois é, o ministro que acabou de sair. Mudando de portal, pior que não lê nenhum jornal, ele não só, entrando no portal de Veja, escalada da inflação faz governo reduzir taxa de importação de 11 produtos. Lista inclui itens como carne congelada e trigo. Alta da gasolina e dos alimentos levou o índice a 12,13% em 12 meses. Este é o assunto para a eleição deste ano. É economia do país, é alta da inflação, é desemprego, é educação. Isso é o tema que a gente tem que tratar agora na corrida eleitoral, ouvir dos candidatos suas propostas, seus programas de governo, certo? Passo de Bolsonaro para se descolar da crise nos combustíveis. Este é outro assunto que está na Veja. Crise nos planos de saúde. A dívida bilionária da Qualicorp. Ministério Público pede anulação de processo contra Flávio e reinício das investigações. Pesquisa. Bolsonaro para de crescer e só aparece à frente de Lula no Centro-Oeste. Política. Ex-ministro de Bolsonaro vai ao STF contração por funcionários fantasmas. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta, chega aí com a sua da pauta positiva.
Pesquisadores estão desenvolvendo uma pulseira que funciona como um ar-condicionado portátil que você pode levar para onde quiser. Por só notícia boa. O estudo foi publicado na revista britânica Energy Environmental Science. Um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo, o professor da Universidade Donghua, Zhang Kun, explicou que a pulseira gera energia a partir do calor da roupa e refresca o corpo. Parece uma pulseira normal quando usada no pulso. Os têxteis podem ser uma boa base para dispositivos vestíveis. Podemos usar fios e tecidos termoelétricos para fazer um gerador confortável que pode criar eletricidade e ajustar a temperatura do corpo, informou o professor. A expectativa dos pesquisadores chineses é que os materiais termoelétricos sejam usados também na indústria para capturar calor e gerar eletricidade, podendo carregar, por exemplo, pequenos dispositivos elétricos. O ar-condicionado em forma de pulseira ainda não está à venda. Ele ainda está em fase de testes, mas já é uma esperança e não faltarão opções.
É isso aí, isso é muito bom, né? Quando a gente tem notícias boas, assim, gente inventando coisas, soluções boas. Estudantes do Massachusetts Institute of Technology, como disse a Roberta, também estão desenvolvendo um material com a mesma ideia de servir de ar-condicionado em forma de pulseira, veja só. Bom, sempre aqui quem tem o que dizer de bom. Vamos tratar de um assunto aqui legal que eu trago, de um recorte da Casa do Saber. Você já pensou em desistir? Você já desistiu? Qual é a sensação disso, hein? Por que que a gente fala não desista? Não desista por quê? Dependendo do que você estiver fazendo, se não está vendo resultado nunca, você precisa mudar o jeito de fazer ou realmente fazer alguma outra coisa. Vamos pensar sobre isso. Às vezes a gente está aqui nesse programa falando só coisas positivas, vai em frente, mas precisa ver se você está mesmo calibrado aí, se a sua bússola está bem direcionada. Vivemos uma sociedade, é isso que é o tema da gente aqui, que nos cobra cada instante, seja pelo bom desempenho no trabalho, seja pelo corpo perfeito, pela inteligência emocional, parece que a gente tem que ser perfeito, tem que ter todas as soft skills aí, a gente sim, tem que ser alguém de uma perfeição divina. No entanto, qual é o momento de desistir e abandonar projetos dentro de uma visão realista, hein? Em que situação uma meta deve ser abandonada? Como desistir pode ser, e às vezes é, uma opção também saudável e importante? É a partir de questões como essas que Regina Gianetti, que é instrutora de Mindfulness, que é profissional também de desenvolvimento pessoal, criadora e apresentadora do podcast Autoconsciente, nos traz agora uma reflexão e alguns ensinamentos. Esse é um recorte que a gente traz do que ela produziu também, recomendado, né, pela curadoria da Casa do Saber.
Então, desistir é uma opção que nós temos, embora isso pareça, dizer isso pareça assim uma heresia, no contexto da sociedade do desempenho, da sociedade da positividade, como diz o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. A sociedade do desempenho, por que sociedade do desempenho? Porque no mundo de hoje, né, então a gente tem a questão, a lógica da competitividade de mercado, das empresas, dos produtos, e nós internalizamos essa lógica de competitividade. Então também precisamos ser competitivos para ter o nosso lugar no mercado do trabalho, para ter o nosso lugar no mundo. E então a gente está sempre em busca de novas metas, quer dizer, dão metas, o mundo está o tempo todo nos dizendo que a gente precisa fazer mais e mais e mais e conquistar mais e cada vez mais, a gente internaliza isso e saímos então em busca de alcançar metas cada vez mais ambiciosas, a gente se impõe isso também, não só vem de fora, como nós também, até para nos validar enquanto sujeitos, né, da sociedade, do desempenho, a gente vai em busca dessas metas. E a sociedade da positividade é um outro conceito que o Byung-Chul Han usa, né? Por que sociedade da positividade? Porque no passado, né, a geração dos nossos pais, talvez, eu ainda peguei um pouquinho, bem o finalzinho dessa época assim, mais característica, mas no passado nós vivíamos na sociedade disciplinar, que era uma sociedade estruturada, hierárquica, com regras. E as pessoas de autoridade na nossa vida, então os pais, os professores, os patrões, definiam o que era melhor para nós, né? A gente não tinha, assim, muita liberdade de escolha, a gente seguia um caminho meio pré-estabelecido, meio pré-determinado, mas isso veio mudando ao longo dos tempos, né? E hoje nós vivemos numa sociedade em que tudo é possível. Então, existe a ideia da liberdade de tomar iniciativa, da inovação, porque são aspectos importantes na sociedade do desempenho. Nós temos a liberdade de empreender, de fazer o que a gente quiser, de tomar iniciativa, e a gente pode tudo. Né? Existe uma ideia de que nós podemos tudo, os recursos estão todos aí, as tecnologias, por que não? Então, a sociedade, quer dizer, essa ideia de positividade de que a gente pode tudo, né, que tudo está ao nosso alcance, ela se junta com a ideia do desempenho, e aí, nesse contexto, desistir parece que não é uma opção, desistir parece um fracasso. Né? E a própria ideia do fracasso, quer dizer, fracasso também, não há nada de errado com fracasso, mas é outro tabu da nossa cultura. Fracassar, se a gente for pensar objetivamente, é não atingir um determinado objetivo a que nos propomos, é não alcançar um determinado resultado. Então, a gente tinha expectativa de atingir X e não concretizamos o X, mas, de repente, atingimos Y. Então, tudo que a gente entende é que não atingi o X, não consegui atingir o meu resultado, invalida todos os seus esforços e nem olha para aquilo que a gente conquistou. Então, o fracasso também não é uma coisa terrível. Mas para a sociedade do desempenho, é. E desistir e fracassar tem diferenças, né? Então, fracassar, acabei de falar, também existe um tabu com relação a isso, mas a palavra desistir, se a gente for buscar a origem dessa palavra, desistir vem do latim sistere, que é estabelecer ou fixar. Então, desistir é, digamos assim, é desestabelecer, a gente abrir mão do que estava estabelecido, é a gente revogar o que estava estabelecido, é mudar de ideia, desistir é mudar de ideia. E quando é que desistir é uma opção? Eu acho que tem dois contextos, principalmente, né? Primeiro, persistir naquela meta, naquele objetivo, naquele caminho que a gente escolheu, tem um custo alto demais, né? Começa, nos cobra um custo alto demais, porque exige um esforço muito grande, ou porque nos esgota, e muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas realmente, né, naquela ânsia por conseguir um determinado resultado, a pessoa realmente se esgota, ela se exaure nos esforços. E nós vimos aí recentemente, né, nas Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, que foi algo que nos marcou muito, a desistência daquela atleta americana, a Simone Biles, né, a ginasta que, no meio da competição, disse: não, eu não vou mais participar, isso não está fazendo bem para mim. Isso foi uma desistência, né, assistida globalmente. E que atitude corajosa que é, né, desistir. Porque existe aí um outro fator também, quando desistir é uma opção, quando também aquilo que a gente faz deixa de fazer sentido. Se é que em algum momento fez sentido, porque para muitas pessoas, as pessoas adotam certos caminhos, fazem certas escolhas, de repente, muito por influência do que dá certo, do que funciona, porque tem sucesso, e escolhe um caminho, mas aquele caminho não é o seu caminho, não é um caminho natural para essa pessoa, ela não tem as habilidades, ela não tem a vocação para aquele caminho. Então, vai chegar um momento em que realmente é muito custoso perseguir, ou é muito custoso continuar nesse caminho. Então, eu acho que nessas duas situações, quando a gente se esgota, né, quando a gente se exaure, porque chegamos ao nosso limite com aquilo, embora possa fazer todo sentido do mundo, mas chega um momento em que a gente não pode mais, e que já deu, ou no momento em que a gente realmente se dá conta de que isso não é para mim, de que esse caminho não é o meu, não está legal, não está funcionando, desistir é realmente uma opção.
Claro, claro, muito importante essa reflexão, né, mano? Vamos pensar que desistir assim toda hora, começa a desistir, não é assim, né? É quando você está aí num esforço muito grande, muito tempo, árduo demais, é você avaliar criticamente uma situação e ver o que é que acontece, o que é que você pode fazer de diferente, o que é que você pode fazer de novo, o que é que você pode descartar, o que você pode deixar, que você pode fazer de novo, o que você pode fazer de diferente, que lado você não está olhando, que lado você pode olhar novamente. Mas vamos aí, vamos virar essa página para futura habilidade? Pois é, eu quero destacar aqui um artigo, né, uma adaptação de um artigo que foi publicado no Jornal Diário de Pernambuco, assinado pela Beatriz Eudócio de Souza. Claro, a gente está sempre aqui abordando o tema de futuro, o futuro não demora, né? Será que a gente está preparado? O futuro é amanhã, o futuro é daqui 5 minutos. Mas a gente tem sempre uma situação nova por causa dessa transformação digital, o futuro do emprego é a coisa que mais preocupa as pessoas, os empreendedores também, as pessoas de negócio, as pessoas que criam, desenvolvem, que fazem projetos para políticas públicas. E, além de tudo, chegou aí a pandemia, né, que foi o que promoveu ainda mais o debate sobre a tecnologia nas nossas vidas. E era muito comum, só para lembrar, quando pensávamos no assunto da tecnologia e sua diversidade de possibilidades como algo muito distante da realidade concreta para a maioria dos brasileiros. Mas parece que durante esse período de pandemia, esse cenário mudou bastante por conta de novas necessidades que vêm surgindo na vida das pessoas e, consequentemente, para o mundo do trabalho. A preocupação constante de como sobreviver diante de uma política de Estado que tira os direitos, principalmente dos que mais precisam, que dá pouca abertura para acompanhar o novo cenário no mundo do trabalho que vem sendo desenhado por conta da grande demanda desse setor tecnológico, né, que fortalece ainda mais essa chamada quarta revolução mundial, que tira uma grande parcela da população dos seus postos de trabalho, é verdade, é claro isso, sendo substituídas por códigos, por softwares e máquinas. Isso é um jeito da gente pensar que o nosso desemprego tem um componente que não é só por causa da economia e da inflação e das crises econômicas que a gente vem enfrentando desde 2014. Precisamos compreender também como vem sendo construído esse cenário de perspectivas profissionais, bem como os impactos para a classe trabalhadora nesse novo cenário mundial. É fundamental, primeiramente, rememorar, que algum tempo atrás, no século XVIII, ali, outro dia, durante o período da Revolução Industrial, período no qual os humanos foram substituídos pelas máquinas em trabalhos de baixa qualificação, nesse período histórico de transição, os trabalhadores rurais, que representavam 80% do mercado de trabalho na época, saíram das terras para apertar parafuso nas grandes fábricas, como já foi ilustrado, inclusive, naquele filme que você deve ter visto, do Charlie Chaplin, né, o filme Tempos Modernos. A substituição do trabalho manual por máquinas fez com que houvesse a produção em série, mudando a realidade do trabalho e mudou a realidade do mundo. Como efeito, gerou também um problema significativo para os trabalhadores, como as demissões em massa pela falta de qualificação para o trabalho industrial, conforme essa indústria foi desenvolvendo e exigindo cada vez mais novas competências para as quais aquela massa de trabalhadores ainda não estava preparada. Leva-se sempre um tempo para você preparar a mão de obra adequada. É sempre mais difícil acompanhar a tecnologia. A tecnologia tem um desenvolvimento muito rápido. Você consegue lançar produtos hoje, especialmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, produtos tecnológicos com uma rapidez absurda. Agora, como preparar pessoas com essa rapidez? Isso é um grande dilema que se enfrenta. Como aconteceu no século XVIII, os problemas provavelmente serão parecidos, mas muitos analistas dizem, eu tenho acompanhado bastante isso, devem ser mais profundos por conta do elemento da globalização presente nesse nosso tempo, que torna tudo mais acelerado, e é exatamente por causa disso que devemos nos apropriar do que vem sendo construído, planejado e reivindicado para os próximos anos no Brasil e no mundo. Não é novidade que a tecnologia está moldando o mundo em que habitamos e nos projetando para um futuro nada previsível, ou pouco previsível, né? Mas a maioria das pessoas não faz ainda ideia dos efeitos, da dimensão dessa ruptura tecnológica nas nossas vidas e de sua intensificação nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. A inteligência artificial, por exemplo, tende a excluir milhares de pessoas para o mercado de trabalho. Podemos nos recordar da história das demissões em massa de profissões que foram extintas por conta do trabalho substituído por novas tecnologias? A verdade é que a substituição de pessoas por robôs e softwares para aumentar a produtividade e também minimizar os gastos com trabalho é uma consequência inerente à revolução tecnológica digital. Segundo a Universidade de Oxford, 47% dos trabalhos vão desaparecer nos próximos 20 anos. E não só motoristas de ônibus, como também médicos e professores também estão nessa lista. Estamos caminhando para uma desigualdade, analisam muitas pessoas, muitos estudos, jamais vista, onde os mais afetados serão as pessoas com baixa qualidade, baixo grau de estudo, em geral, com baixa renda. A automatização é certa e a substituição de humanos por softwares será rápida, sobretudo em países mais desenvolvidos como Japão, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Estudos da empresa Pricewaterhouse, feitos em março de 2000 e... deixa eu ver aqui a... O estudo da Price, feito em março de 2017, indicam que até um terço dos postos de trabalho nesses países podem ser ocupados por robôs até 2030. Um terço dos postos de trabalho. Sabe o que é isso? A perspectiva é confirmada também por uma pesquisa da própria IBM, International Business Machines Corporation, Machines, que projeta que mais de 7 milhões de brasileiros vão precisar de recapacitação nos próximos 3 anos. É irreversível esse novo cenário e faz-se necessário que pensemos em como fazer com que esse processo de transição não seja de forma abrupta para a classe trabalhadora, não a colocando mais uma vez como mão de obra que sustente esse novo modelo de trabalho baseado no sistema do grande capital. Pensar em como o povo pode fazer criações e ações através de projetos que possibilitem capacitar essas novas formas de trabalho, onde aprendam a pensar de forma crítica, formular sistemas, criar códigos, robôs e máquinas que estejam a favor da demanda do povo, que seria a grande questão que nós temos. Como ocupar, afinal de contas, a melhor forma de distribuição de renda que existe ainda é o trabalho, ocupar as pessoas, ocupar seus talentos, suas competências, mas tudo isso demanda um tempo. Então, além da gente estar atento e aprendendo e com esse interesse, com essa curiosidade constante dentro da nossa área, aquilo que nos afeta mais diretamente, a gente ter esse pensamento crítico, o que é que eu faço com aquilo que eu faço, o que eu faço com aquilo que eu sei fazer, isso vai continuar existindo, essa necessidade daqui a algum tempo? Não, não vai existir. Está tudo mudando, o que é que eu preciso aprender, como é que eu crio o meu jeito de estar nesse futuro? Mas, ao mesmo tempo, vai exigir políticas públicas de grande responsabilidade, e aí nós que todos os anos, pelo menos os anos não, né, mas a cada 2 anos elegemos prefeitos, vereadores, a cada 4 anos deputados, senadores e governadores e presidente, precisamos saber exatamente quais são as propostas desses candidatos para esse futuro, porque políticas públicas serão muito importantes para harmonizar, para adequar essa nova demanda, essa nova necessidade de mão de obra, mas, ao mesmo tempo, ter esse tempo para preparar essa mão de obra e ver como é que isso fica, essa ocupação, esse novo jeito de capacitar pessoas e de ocupá-las, afinal de contas, essa é a nossa maneira de atuar no mundo, é a nossa maneira também de produzir riqueza, e essa é a melhor maneira também de se distribuir riqueza. São questões que estão muito presentes e fortes aí na nossa vida. É bom ler bastante a respeito disso, tem muitas publicações a respeito disso, e é bom ficar bastante atento, especialmente pensando aí sobre o que você faz, se o que você faz vai continuar sendo uma necessidade daqui a algum tempo. Se o que você sabe continuará sendo importante daqui a algum tempo. Esse é o tema de Futurabilidade. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa tem apoio de Folha Fácil Ginfo, ginfo.com.br, afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. que a gente pode ler agora aqui, que a gente pode dar uma olhada aqui agora? Deixa eu dar uma olhada no Estadão aqui para dar uma olhada como é que estão as manchetes do Estadão a esta hora. O manchete principal: o novo ministro de Minas e Energia vai trabalhar por troca de modelo em leilão do pré-sal. Na visão de Adolfo Sachida, o atual regime de partilha gera uma ineficiência no mercado ao dar preferência à Petrobras e exigir o pagamento de uma taxa extra ao governo. Colunistas, Catanhede escreve: até quando a cúpula das Forças Armadas aceitará caprichos do capitão? É uma boa cobrança, né? Esse é um organismo de Estado que precisa ter uma sustentação que vai além dos governos eleitos, justamente para que exista segurança. Tecnologia, Android 13. Google lança novo sistema operacional para celulares. Você procura sobre isso, te interessa. A guerra de Putin. Ucrânia corta parte do gás russo para a Europa e ameaça abastecimento da região. Educação. Mãe acusa colégio de São Paulo de expulsar filho por ser gay e pobre. Escola nega. Caso ocorreu no Colégio Batista Brasileiro, escola tradicional de Perdizes. Copa do Brasil, ao vivo, Palmeiras encara Juazeirense e precisa de empate para ir. Ah, isso aí, deixa para lá, vamos lá. Vamos lá aqui agora para outro portal, olhar para o portal do jornal O Globo. Pesquisa, Bolsonaro, O Globo não, Jornal do Brasil. Pesquisa, Bolsonaro tem a maior rejeição. Lula pode vencer no primeiro turno. Ex-presidente tem 46% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro chega a 29%, segundo a Quest Genial. Você pode ver a pesquisa completa, está lá no Jornal do Brasil. Inflação é a maior para um mês de abril em 25 anos. Alimentos e bebidas lideram alta. Isso é grave. ONU afirma que guerra na Ucrânia gera preocupação com fome global. Na mira de Bolsonaro, o vice da Câmara manda a presidente se preocupar com coisa mais importante. Nós estamos num país que tem 19 milhões de pessoas passando fome, 13 milhões de desempregados, gasolina aqui em Brasília a 7,50, e o presidente está preocupado com o meu cargo, diz o vice-presidente da Câmara. Eu acho que ele devia se preocupar com coisas mais importantes para o povo brasileiro, é o que disse Marcelo Ramos. Pois é, recado importante, direto, objetivo, a gente vê isso nas notícias, né? Ucrânia confiscará bens russos para reconstruir o país. É isso aí. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Chega aí, Roberta, com a sua da pauta positiva.
Coração em miniatura pode ajudar a acelerar cura de doenças cardíacas, por Diário da Saúde e Bem-Estar, publicado na Science Advances. Não há uma maneira segura de obter uma visão de perto do coração humano enquanto ele trabalha. Você não pode simplesmente retirá-lo, dar uma olhada e encaixá-lo novamente. Os cientistas têm tentado diferentes maneiras de contornar esse problema fundamental. Eles prenderam tecidos cardíacos cultivados em laboratório a molas para vê-los expandir e contrair. E até conectaram corações de cadáveres a máquinas para fazê-los bombear novamente. Cada abordagem tem suas falhas. Corações reanimados só podem bater por algumas horas, e as molas não conseguem replicar as forças em ação no músculo cardíaco real. Agora, uma equipe interdisciplinar de engenheiros, biólogos e geneticistas desenvolveu uma nova maneira de estudar o coração. Eles construíram uma réplica em miniatura de uma câmera cardíaca a partir de uma combinação de peças de nanoengenharia e tecido cardíaco humano. Não há molas ou fontes externas de energia como um coração real. Ele apenas bate sozinho, impulsionado pelo tecido cardíaco vivo, cultivado a partir de células-tronco. O dispositivo pode dar aos pesquisadores uma visão mais precisa de como o coração funciona, permitindo que eles rastreiem como o órgão cresce no embrião estudem o impacto das doenças cardíacas e testem a eficácia potencial e os efeitos colaterais de novos tratamentos, tudo com risco zero de pacientes e sem sair do laboratório.
E é, esse aparelho aí, ó, também pode abrir caminho para a construção de versões laboratoriais de outros órgãos e pulmões a rins. Muito legal ver a evolução da ciência a partir da tecnologia, né? A evolução da medicina, avanços muito importantes. O que não vai dispensar o seu médico, preste atenção nisso. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Até hora que eu estou tomando um suco de uva aqui, a boca fica até vermelha, né? Parece que eu passei batom. Bom dia, feliz dia novo para você que escolhe estar com a gente todas as manhãs aqui, começar o dia bem, bem informado, com quem tem o que dizer de bom. Daqui a pouquinho tem aqui o José Cascão com um papo muito legal para falar aí para você, né? Para você acertar aí um caminho bem legal para o equilíbrio. Daqui a pouco tem José Cascão. Hoje estou sem condição aqui de olhar pela máquina e ver quem é que está no chat aí, mas eu estou lendo aqui depois. Pode ir dando o seu recado, mandando aí o seu papo, trocando a sua ideia, mandando a sua frase, mandando o seu oi. Muito obrigado você que acorda com a gente, que acessou a gente por acaso. É isso aí, todo lugar é nossa rádio hoje, toda a plataforma, toda a rede social é nossa antena. Muito obrigado você que faz download, você que compartilha, todo mundo que está com a gente aqui nesse feliz dia novo, seu primeiro programa, que tem apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor, gi.com.br e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas. Entusiasmo. Os anos deixam rugas na pele, mas a perda de entusiasmo deixa rugas na alma. Vamos lá, mais uma vez, com um argumento aqui de Daniel Carvalho Luz. O que é entusiasmo? Você já sabe, já contei aqui, mas sempre vale falar. É algo misterioso que transforma uma pessoa comum numa pessoa excepcional. Sendo simples assim, é, entretanto, uma das palavras menos compreendidas de uma língua. Entusiasmo, a palavra vem de duas palavras gregas, em e teos. Literalmente traduzida, significa em Deus. Falamos de tais pessoas como pessoas inspiradas, é claro, inspiração divina, aquela força criativa. O entusiasmo torna uma pessoa velha jovem, e sem ele um jovem se torna velho. O entusiasmo é a primavera oculta de energia inesgotável, é aquela força bonita que nos conduz da mediocridade à excelência, ilumina com aspecto brilhante um rosto triste, até que os olhos cintilem e a personalidade se ilumine com alegria. É o carisma que atrai pessoas prestativas e alegres para se tornarem nossas amigas, nossos amigos. É a fonte emocional prazerosa que atrai pessoas para o nosso lado, absorvendo a alegria que brota do nosso coração. É a canção alegre de uma pessoa positiva que canta uma mensagem inspirada ao mundo e pode querer dizer, eu posso, é possível, nós faremos, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir, isso é o entusiasmo, vamos em frente. Entusiasmo é a fonte da eterna juventude procurada há tanto tempo. Anciões prepararam para beber o seu elixir e repentinamente tiveram sonhos novos, forças novas, misteriosas, miraculosas e maravilhosas surgiram de ossos desgastados. O desencorajamento desapareceu como a neblina da manhã com o brilho do sol. De repente você se vê assobiando, notando os pássaros voando, observando a forma gloriosa das nuvens brancas em contraste com o céu azul. do fundo de você mesmo, uma canção nova brota. Canta. Você está viva. Você está vivo novamente. É o entusiasmo. O entusiasmo não admite, senão, a alegria. Ele é surdo à voz da tristeza, do desânimo, da desistência. O entusiasmo, com um grau moderado de sabedoria, leva uma pessoa muito mais longe do que a levaria qualquer dose de inteligência, de preparação, de capacitação sem entusiasmo. As pessoas que exerceram a mais poderosa influência no mundo não foram tanto pessoas de gênio, quanto pessoas de fortes convicções e também inesgotável capacidade de trabalho, impelidas pelo irresistível entusiasmo e uma invencível determinação. Entusiasmo abre uma porta quando as outras chaves falham. Como é que anda aí o seu entusiasmo, hein? Como é que anda o seu entusiasmo por esse país onde você vive, hein? Por esse país onde você vota? Como é que anda o seu entusiasmo aí pela empresa onde você trabalha, hein? Como é que está o seu entusiasmo pelo seu emprego, pela atividade que você exerce? Como é que está o seu entusiasmo aí pela sua família, pelas pessoas que você ama, com todas as diferenças que eu sei existem aí? Como é que está o seu entusiasmo pelos seus filhos? Como é que é o seu entusiasmo em relação ao sucesso dos seus amigos, das suas amigas? Se você é uma pessoa daquelas que acha impossível entusiasmar-se do jeito que as coisas estão, então, ó, lamento dizer, nada vai mudar, você não vai sair dessa situação. É preciso acreditar. A despeito de tudo que está rolando de notícia ruim, é preciso acreditar e mobilizar as suas forças com entusiasmo para enfrentar aquilo que você não quer ver acontecer, para enfrentar a notícia ruim. Acredite na capacidade que você tem de mudar uma situação, de colaborar com uma determinada situação. Acredite nisso, que você pode mobilizar outras forças para um sentido positivo. Possa ocorrer em qualquer situação, em qualquer ambiente em que você ache que é importante, seja da sua vida pessoal, individual, da sua família, da sua empresa e mesmo do seu país. Deixe de lado o negativismo, acredite que pode dar certo, mas mobilize aí as suas forças. Deixe de lado também o ceticismo, aquela pessoa que tem uma crítica afiada, que tem consciência de tudo, mas não faz nada, fica ali com aquele mau humor, cética, cinza, ou bege, né? Não tem coloração nenhuma. Nem gosta e nem não gosta. Nem faz. E nem deixa de fazer, fica sempre no meio do caminho. Abandone a descrença aí, seja uma pessoa entusiasmada, especialmente por sua vida, tá? Acredite em você, especialmente em você, que começa aí o entusiasmo, tá? Você todos os dias acorda com algumas possibilidades aí. Você tem ferramentas internas aí, conhecimentos que você tem para acessar, que podem fazer a diferença. Mas você só acessa essas forças, essa potência que existe em você, se você mesmo acredita. E que você acredita que você pode fazer alguma coisa, um pouco que você pode fazer tem que ser feito. Não pense em como vai demorar para chegar até que tudo seja perfeito, mas o pouco que você pode fazer hoje, faça com entusiasmo. Esse pouco será muito. É isso aí. Texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz, meu parceiro que está aqui toda segunda-feira também, ao vivo comigo no Papo. Esse livro foi lançado no ano 2000 e me acompanha até hoje. A gente conta histórias, a gente leva esse conteúdo para muita gente. Todos os dias tem alguém que escreve falando de uma história, falando que se envolveu, que uma determinada história fez toda a diferença na vida. Como isso me traz uma alegria por ter narrado essas histórias e por Daniel, por ter escrito, por ter lido tanto como ele lê, ter colecionado tantas histórias inspiradoras para fazer a diferença, já que fez a diferença na minha vida e na dele, fazer na sua também. E a gente faz isso todos os dias aqui com muito entusiasmo, viu? Independentemente de todas as circunstâncias, das dificuldades que cada um de nós tem para colocar um programa como esse mesmo em pé, para chegar até você do jeito mais simples possível, ó. Todo mundo está na força aqui, está no entusiasmo. Tiago, Roberto, Ulisses, Davi e eu. Estou aqui com você todos os dias, acreditando que você também pode arregimentar suas forças aí para fazer a diferença, para fazer aquilo que você acha que faz bem para a sua vida, que fará bem para a vida de quem está perto de você, que fará bem para um propósito maior também. É isso aí. Momento Insight, texto adaptado das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. O livro de Daniel Carvalho Luz, e assim a gente vai fechando essa parte de hoje. Já já tem um repique onde a gente volta com esse papo todo. Hoje não estou em condição de colocar o papo aqui todo, mas está chegando a hora do diálogo nutritivo, né? O convidado de hoje é um cara muito especial, um amigo velho aí de outras atividades. Ele é publicitário, formado em comunicação social, com MBA em marketing. É o José Cascão. Está morando em Portugal. Com esse nome você já vê a origem dele, né? Ele foi redator, diretor de criação em diversas agências brasileiras, incluindo a Merit e a Mais Agência, das quais foi inclusive sócio. Foi diretor de criação, foi presidente de agência, participou de festivais de publicidade como Cannes, Lions, FIAP, DMA. Conquistou em sua carreira mais de 100 prêmios nacionais e internacionais. Em 2019, mudou-se para Portugal, a terra onde ele nasceu, seu país de origem, onde vive e atua hoje também como empreendedor e profissional freelancer, prestando serviços de criação on e offline para clientes e agências dos dois países, Brasil e Portugal, por meio da Rent My Brain, a sua consultoria de comunicação. Mas o José Cascão tem um propósito na vida, tem um sentido, tem algo ao qual ele se dedica, e praticamente a nossa conversa hoje não vai ser sobre publicidade, sobre marketing, ainda que a gente possa falar sobre isso. Ele, no campo pessoal, é praticante de meditação também há mais de 40 anos, estudioso também de temas ligados ao desenvolvimento espiritual e ao equilíbrio. Ele tem até um site, um portal, Acesse o Seu Interior. Ele tem tanta dificuldade, né, de viajar para dentro da gente, então ele também vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Aqui a gente sempre tem um diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Vamos nessa.
Este é o Feliz Dia Novo com apoio de G-Infor e Trilha Empregos. Ao vivo de segunda a sexta-feira no YouTube Irineu Toledo Positive-se e em todas as plataformas digitais. Você também pode acessar os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br e fazer o download da Rádio Positiva para você ouvir 24 horas. Amanhã é dia de A Equação com Flávia Lippe. Não se esqueça, às 6 da manhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.